Oi, Ira, é o Guilherme. Estou tentando falar com você desde ontem, mas não estou conseguindo, por isso estou te mandando essa gravação. Eu fiquei de encontrar o Andrei, o Rafael, o Igor e o Max para gravar o Aconteceu Comigo, lá naquele parque abandonado, mas eu acabei me atrasando e quando eu cheguei lá já não tinha mais ninguém. A única coisa que eu encontrei foi um monte de pombos mortos no chão e no meio de tudo isso estava o gravador do Andrei. E o gravador estava todo molhado, cheio de sangue. Então eu só peguei o gravador e fui embora. Eu consegui recuperar um pouco da gravação, mas a qualidade ficou um pouco ruim. Enfim, é isso. Eu tentei falar com o Andrei, mas o telefone dele não atende, nem o Rafael, nem o Igor, nem o Max. Enfim, não sei o que fazer. Não sei se eu levo essa gravação na polícia, não sei o que eu faço. Enfim, a gravação tá aí, você vê o que acha melhor fazer.
Discos voadores, fantasmas, criaturas horripilantes, este é Mundo Freak Confidencial.
Galera, vocês têm certeza que, assim, a gente gosta de ir para esses lugares meio abandonados. Eu até curti a ideia desse parque que não funciona há mais muito tempo, mas é que meio que isso acaba sendo invasão de propriedade, né? Isso é meio estranho. Rafael, não sabe aí!
Olha só, Andrei, se a gente tá aqui, vamos entrar
Porra,
logo.
peraí, eu só quero dizer uma coisa aqui. Vamos nos manter longe dos palhaços, por favor.
Tá bom, não tem teoria, não tem ninguém aqui, né? Vou imaginar, né? Que tá desativado.
Mas tem aquelas misérias. Ó, tô vendo aqui aquela porra daquele carrossel ali. Aquela miséria daquele palhaço desenhado.
Eu tô escutando crianças, cara. Será que ele tem um fantasma de criança aqui?
Eu acho melhor a gente entrar logo, porque eu acho que, enfim, por mais que seja propriedade privada e tal, e seja abandonado, eu acho que tá mais seguro do que aqui fora, viu?
Ah, com certeza. Afinal de contas, quem é o idiota que entraria em um parque abandonado, tipo, 3 horas da manhã?
É, claro.
Ah, tomara que só tenha cracudo aqui, porque se tiver fantasma vai ser foda.
É quase a mesma coisa, né?
Vamos montar aqui a fogueira. Quem trouxe a lenha?
Eu não
trouxe. A gente pode usar o palhaço.
Quê?
Usa o palhaço.
E, calma aí, tem uma lixeira aqui cheia de papel, de lixo. Deixa eu ver, acho que dá pra usar alguma coisinha daqui. Tem que ter a fantasia de palhaço jogada aqui no chão. Vamos ver se isso queima. Queima bem, né? Faz um pouquinho de massa preta.
Achei também esse boneco grande aqui de madeira, desse um cara loiro, não sei. A gente pode usar também isso daqui.
Ah, beleza, show de bola. Mas essa tinta aí, não sei se é tóxica. E ficar tudo meio louco aqui nessa história toda.
Bom, eu já tô louco. Eu acabei de chegar do dentista e ainda tô sob efeito da anestesia, então.
Beleza, gente, é isso.
Eu ainda tô com medo da porra do palhaço, mas tudo bem. Vamos lá, vamos queimar isso daí.
Relaxa, filho. Isso aqui é só vocês estão super. Estão super chateados que é um lugar abandonado, né? É aquele tipo de coisa, a mente trabalha. Então não tem criança, não tem palhaço, não tem nada. Afinal de contas, isso aqui já tá desativado desde o último caso lá, que o presidiário contratado como palhaço fez aquilo, então deixa pra lá, né? Não deve ter acontecido nada, de qualquer forma, é só, sei lá, a nossa cabeça mexe um pouco, né, com a gente, mas enfim.
André, isso vai pro inferno, tá?
Tá bom.
O fato do parque se chamar o Parque do Palhaço Gacy, né, John Wayne Gacy, não tem nada a ver, né?
Ah, não. Que susto, né? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Bem, a fogueira agora já tá acesa. É isso. Então eu declaro que Mais um Aconteceu Comigo começa. Sejam todos bem-vindos. Para vocês que estão escutando, essa vai ser uma gravação. E esperamos estar aqui na manhã seguinte para publicá-la. Ou se alguém mais encontrar essa gravação, né, por favor, fuja. E se não tiver nenhum corpo por aqui, tenha certeza que deixe tudo para trás. É isso. Então, dessa forma, eu começo aqui o nosso Mundo Freak Confidencial 61, Aconteceu Comigo, número 5. Então, galera, selecionei aqui algumas histórias bem interessantes dos nossos ouvintes. Como eu prometi, eu não mostrei essa pauta pra vocês, excepcionalmente pra que a gente, depois de eu contar aqui essas histórias, vocês vão ter aqui em primeira mão, essa sensação de que... de loucura toda, e eu não quero vocês preparados. Na verdade, eu quero pegar vocês de calças curtas.
Andrei, já nasci preparado.
Vamos ver agora, céticos.
Vamos ver agora, céticos ordinários.
Fudeu.
Vamos lá, gente. A primeira história é da Vanessa. Ela não deixou sobrenome. E ela se chama Chinelo. Uma vez, uma senhora, de uma antiga família fazendeira que morava junto com um dos seus filhos, na fazenda que era de propriedade de sua família, fazia gerações. E aí, ela faleceu. Após o velório e o enterro, os seus familiares voltaram para suas vidas na fazenda. Porque a terra boa não sai da família, nem é ruim. Passados alguns dias da morte dessa senhora e o luto da família, em um belo dia, à noite, porque essas coisas sempre acontecem à noite, o filho da falecida senhora estava no quarto com sua esposa, se preparando para dormir. Então, um pouco antes de pegarem no sono, eles perceberam sons de um barulho que vinha ao longe, vindos pelo corredor. O barulho parecia o de batidas abafadas no assoalho de madeira. Mas essas coisas acontecem, afinal, era uma casa antiga. E é comum a madeira estalar, ainda mais à noite. Só que o barulho continuou, e não é mais como os estalos das vigas ou do chão. O barulho é diferente, baixo, descompassado, e chega a se parecer com o de passos. Mas é algo como passos muito lentos, o barulho é incomum. Quem mora em fazenda é acostumado a reconhecer barulhos de coisas, de gente, de animais, mas este era um barulho diferente e vinha do corredor. Com o clima de tensão já no auge e sem ter mais o que fazer, o casal decide ir e descobrir o que estava acontecendo. Levantaram da cama e saíram do quarto, com todo o cuidado possível. Até chegarem no corredor antigo, pouco iluminado, da fazenda, o lugar de onde pareciam vir os sons. Foi então que perceberam que no corredor não tinha nada. Ali também não havia ninguém, nem mesmo nos cômodos próximos. O barulho então parou. Foi quando, procurando mais atenciosamente, perceberam no chão algo incomum. Estava ali, no meio do corredor, um sapato. Um único pé de chinelo. Uma pantufa almofadada de mulher. Diante daquela situação, sem saber o que pensar, e não bastando o terror da cena, o chinelo dá um passo e salta uns centímetros no ar, bem na frente deles, sem nada, sem ninguém. No auge do desespero, o chinelo salta no ar mais uma vez, num curto passo, e de dentro do sapato, pula um sapo, olha aí, e assim termina a nossa história. E aí, galera, o que vocês acharam?
Porra, então quer dizer que a porra do fantasma era um sapo, e eu aqui me cagando achando que apareceu o chinelo voador fantasma pra me matar de noite.
Ah, se bem que chinelos andando sozinho, cara, isso é muito, sei lá, Goosebumps, né? Não sei.
Pô, Goosebumps tá aí. Momento já absurdo, filme tá pra estrear, gente.
É verdade. E aí, Igor, o que você acha dessa história?
Acho interessante que a história começa como era uma vez, né?
Então,
então, era pra ser uma coisa fantástica, mas na verdade não é.
É, eu fui achando interessante e tal, mas a questão do sapato saltar, sei lá, me parece muito que história inventada mesmo, entendeu? Ou, sei lá, talvez a pessoa sonhou e...
É os famosos causos de fazenda mesmo, né?
É, enfim, mas eu não botei muita fé, não.
Eu aposto que isso aconteceu de verdade com ela.
Ah, não sei. Geralmente, quando a gente pensa pensa em passos, a gente tá pensando aí em algo... Calma aí, cadê o Rafael? Rafael?
Ih, caramba.
Tem alguém com ele?
Rafael. Cara, cadê o Rafael? Foi abduzido, hein?
O bode deve ter comido.
Tem aquele brinquedo ali de disco voador e eu tô vendo uma luz ali.
Ele tá tentando voltar pro Homeworld dele, né?
É.
Ah, gente, vocês perceberam o barulhinho? É que ele tá ali no carrossel em formato de disco voador, mas ele volta já.
É isso aí, né? Mas enfim, é quando eu penso em passos, né? Falou, né, muito dessa coisa dos sons dos passos. Mas é que assim, é claro que dependendo do que você estiver utilizando, vai fazer um barulho diferente. Por exemplo, se for um tamanco, se for um sapato, de um chinelo, de uma pantufa, enfim. Só que, tipo, um sapo, que tipo de som das pessoas estavam escutando do quarto? Eu não sei, essa história me passou muita veracidade, não.
Um sapo. Mas o sapo não fez nenhum barulho, um rabbit, um sei lá.
É, então, é que assim, não, na verdade, eu nunca vi um sapo fazendo barulho, não sei.
Não existe nada mais barulhento do que casa de fazenda à noite, cara. Parece que abre as portas do inferno. Tudo quanto é barulho, você sempre acha que é alguma coisa, assim, se você for um pouco mais crédulo. Então, pra mim, boa parte da história pode ser explicada por isso daí, né? Agora, questão do sapato saltar, eu poderia até tentar pensar numa explicação, mas eu, mais ou menos na linha que você estava seguindo, de que alguém pisando mais forte, a gente bateu na madeira, a madeira meio solta, e ele se movimentou, e aquela coisa, às vezes ele deve ter se movimentado um pouquinho, a pessoa, nossa, mas saltou um metro, né? Tipo aquela história de pescador, sempre quando você lembra, as coisas são mais graves.
É que assim, por mais que tivesse só daquele, tipo, imaginando um sapo dentro de uma chinela, tentando saltar, meio que não vai dar um passo grande, mas vai dar tipo aquela arrastada pra frente, sabe, aquele pulinho, não vai ser um mega pulo, mas pra quem tá ali, naquela super exposição de terror, né, no escuro, assim, do nada, tá sozinho em casa, de repente, vê o chinelo se movendo pra frente, vai ver o chinelo
ainda
mudando.
Mais depois da véia morrer, né?
Exatamente.
Mas a gente não queria falar não, mas eu tô ouvindo uns passos aqui, vocês não estão ouvindo também? Tá meio creepy isso daqui, cara, esse lugar aqui não tá legal.
Tô ouvindo também, tô escutando, tá meio estranho.
Caramba, eu acho que é o Rafael voltando, calma aí.
Eu também acho, mas é bom, né, dar uma avisada aqui, porque eu achei que eu tava ficando louco já.
Rafael?
Voltei.
Voltou do escovador, filha? Como é que tava lá?
Tá legal. A terra tá bem clarinha hoje.
Calma aí, você sai. Calma aí. Esse escovador...
Pera, eu não entendi.
Foi visitar papai Astar.
Foi no escovador, eu olhei a terra e voltei, mano.
Então, pera, o barulho que eu tava ouvindo era o Rafael, é isso, tá?
Só pra não, não era não, acabei de entrar.
Então tá, vamos para a segunda história, então.
Vamos lá.
A segunda história foi mandada pelo Renato Gomes, e ela tem o título de Sussurros na Escuridão.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Vou fingir que, já nessa história, vocês não estejam totalmente céticos com o que contarei. Mas depois desta, não há mais nenhuma. Aconteceu comigo. Só que eu lembro. É um bebê e minha mãe conta seriamente. Ela e nem o meu pai têm motivos para mentir. Antigamente, eu morava em um sítio. Não tinha negócio de vazamento de gás. Era quase tudo manufaturado e artesanal. Sítio mesmo. Opa, criança. Meu Deus do céu, alerta.
Sons de crianças são sempre assustadores.
Meu Deus do céu, tem uma criança chorando aqui, gente.
Tá bom. De noite, a minha mãe ouvia passos dentro de casa, como se tivesse alguém lá. Ela saía do quarto e não tinha ninguém. Um certo dia, ela estava comigo no colo e estava indo em direção ao quarto. Quando passou pelo banheiro, ela ouviu sussurros muito altos vindos de lá e correu para o quarto. Quando chegou lá, meu pai estava branco, sentado na cama. Antes que ela pudesse dizer alguma coisa, ele falou: "Eu senti alguém me balançando aqui." Ele explicou que sentia alguém segurando ele, sacudindo. Ela sentou na cama com ele e eles rezaram bastante. Às vezes, ela ainda ouvia uns passos, mas não passou disso. Mudamos de casa quando eu ainda era criança. E aí, galera?
Porra, qual que é o preconceito dessas pessoas com passos hoje? Todo mundo quer falar dos passos?
É, filho. Passo é o capeta, né, cara? Eu, a única vez que eu escutei realmente passos, é assim, é quando daquela coisa, sei lá, você acordou 3 horas da manhã, vai pro banheiro, se você mora em um apartamento grande, uma casa grande, meio que você meio que vai andando pelo corredor até o banheiro e tem aquela sensação que tem alguém logo atrás de você. É o capeta, mas assim, é só essa, assim, escutar assim de fora realmente é complicado, mas assim, essa história foi bem leve, e aí, o que, que vocês acharam?
Cara, a única vez que eu escuto passos é quando alguém anda de verdade.
Esses céticos.
Tá bom, Rafael.
Nunca escutei passos, passos, você escutou passos. Cara, toda vez que eu escutei passos era realmente andando, ainda mais em apartamento, porque sempre tem alguém, sei lá, no andar de cima andando e você escuta a pessoa caminhando e acha que é no seu apartamento e nunca é.
Então, assim, né, é aquela coisa. Mas tem aquele lance também do sussurro, não vamos esquecer. Então, assim, é engraçado que, levando em conta que todas as histórias aqui são reais, tá certo? Vamos levar aqui que realmente aconteceu dessa forma. A gente tem aí algo paranormal acontecendo, comprovado, talvez não comprovado, mas seria muita coincidência achar que, né, o pai ia ter uma experiência em um canto, e a mãe do outro ia ter uma experiência não tão semelhante assim, né? Quer dizer, ela escutou sussurros vindos do banheiro e o pai se sentiu sendo sacudido.
Assim, os sussurros, eles eram unidos, iam na mesma direção do que os passos, e o sussurro era como? Como se fosse no pé da orelha, eram sussurros distantes. Ele não descreve, né?
Os passos, na verdade, é um relato diferente. Depois disso, dela escutar os sussurros no banheiro, ela ir pro quarto e o marido dela falar aquilo, os passos, na verdade, aconteceram em outras ocasiões. Então, assim, o passo é um a mais. O fato foi os sussurros.
Então, não necessariamente são coisas correlacionadas. Se escutou passos num dia, sussurros em outro,
sim,
podem ser coisas, né, de fontes diferentes. Então, isso aí pra mim...
Olha, eu não acho que essa história... foi uma história inventada. Eu não acho que os pais do Renato inventaram essa história. Eu acho que realmente eles tiveram essas sensações, que isso aconteceu. Mas eu acredito que existe uma explicação natural para essas coisas, e não sobrenatural. Eu não quero me delongar muito aqui, mas tem algumas coisas que a gente tem que falar para entender esse tipo de caso. Esse tipo de caso acontece pelo modo como o nosso cérebro foi desenvolvido, né? Foi o modo como a seleção natural nos permitiu chegar até aqui hoje. Então, a gente tem que voltar um pouquinho lá nos nossos antepassados e, sei lá, os tralopitecos, os primeiros hominídeos, onde a gente não tinha comida todo dia, e do ponto de vista energético é muito dispendioso você manter um cérebro com um tamanho tão maior proporcionalmente ao corpo do que outras espécies. Então a gente tinha que ser muito esperto, o nosso organismo tinha que ser muito eficiente e esperto no modo como utilizar essa energia. E uma das coisas é que o cérebro, ele escolhia as informações que ele iria processar, e o resto, que ele não processa diretamente a informação do meio ambiente, ele vai pegar o que você tem no próprio cérebro, né? Você já tem feito ali de sinapses a sua própria memória. Para isso, o seu cérebro, ele cria padrões. E para que ele fazia isso? Porque às vezes o tempo que você demoraria para poder compreender uma informação e ter certeza daquilo seria o suficiente para você ser devorado por um predador. Então, se você viu uma determinada combinação de cores, que aquilo ali parecia, por exemplo, um leopardo, da próxima vez que você vê aquela combinação de cores, pode ser uma flor, alguma coisa, mas você vai ver um leopardo com todos os detalhes e você vai fugir. Você vai sobreviver, você vai passar os seus genes à frente, seu DNA, e aí hoje a gente mantém essa característica. Então, o nosso cérebro, ele vai buscando padrões. É por isso que existe a ilusão de ótica. O nosso cérebro não consegue lidar com aquilo que ele não compreende. Uhum. Então, ele vai lá na memória e busca alguma coisa próximo àquilo para você compreender. O que a gente vê, o que a gente escuta, o olfato, tudo que a gente, as nossas sensações, ela não é 100% o que você capta do ambiente. Ela tem uma grande porcentagem também da sua memória. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. Agora, vamos pegar essa informação que eu falei, vamos deixar ela guardada no canto. Deixa eu dar uma outra informação. Existe um outro conceito no cérebro chamado conceito de atenção. Digamos que você está lendo um livro muito bom, você está lendo, por exemplo, o livro novo aí que o Andrei vai lançar no Catarse, e você está super concentrado, entretido naquela leitura ali, e, enfim, você está concentrado, certo? Alguma pessoa fala com você e você realmente não escuta. Ela está do seu lado, ela falou e você não escuta. Ouve esse estímulo do ambiente, o seu ouvido, ele não foi fechado por uma membrana, ele continua fisicamente da mesma forma, mas o seu cérebro decidiu economizar a energia e não dedicar a atenção àquilo. Então existem as duas coisas, ou seja, a nossa percepção do mundo, ela acontece muito mais no nosso cérebro do que no mundo externo. Até porque os nossos sentidos têm limitações. A gente consegue ver um determinado número limitado de cores, ouvir determinada quantidade ou frequência de sons, etc. Bom, o que acontece é que nosso cérebro, então, ele tem essa tendência de buscar padrões de algo conhecido.
Uhum.
E aí, às vezes, você escutou um vento ou, sei lá, alguma coisa assim, você vai tentar automaticamente encontrar sentido para aquilo. Tem muito a ver com aquele conceito da pareidolia, né? Que a pessoa tem um pão lá morfado, apodrecendo, a pessoa vê o rosto de Astaxerã ali. Ah, o pai Astaxerã mandou uma mensagem para mim. Não, é o seu cérebro tentando encontrar um padrão. Isso a gente fala muito em relação à visão, de você ver uma nuvem e achar que aquilo é uma determinada forma, mas na verdade isso pode acontecer com outros sentidos, com sons, por exemplo, com um tato, por exemplo. A pessoa te fala que você está tocando um determinado tipo de textura e você não está vendo, se ela te falar aquilo, você pode até desenvolver essa sensação. Então, para mim, o que aconteceu foi isso. Algum som de uma rajadinha de vento, às vezes quando você passa, você está deslocando o ar atrás de você, então alguma coisa assim, e aí à noite, enfim, você pode estar com medo e você realmente acha que é alguma coisa. Para mim, essa é a explicação para este caso.
Então, show de bola, okay, Igor. Isso. Parabéns, parabéns. Mas, cara, não explica que não foi apenas os sussurros. E também a coincidência dos fatos de que o marido foi chacoalhado na cama ao mesmo tempo em que a mãe estava no corredor próximo, né, ao banheiro, aonde escutou os sussurros. Ou seja, a gente tem aí um fenômeno quase poltergeist. E aí, Rafael? O que você tem pra contrabalancear isso aí?
Eu não tenho nada, porque eu não acreditei.
Cara, depois eu levo a fama de cético, tá vendo? Olha só, ouvintes.
O lance é assim, também tudo depende da correlação do que a pessoa tava fazendo antes. Ou tão vendo filme de terror. Todo dia o pessoal gosta de ver filme de terror. Todo dia é uma chance gigante de escutar, de sentir uma presença estranha no banheiro e na cozinha. Cara, depende do contexto. Então, assim, sem saber o que você está fazendo antes de ter essa informação sensorial, é complicado, porque é tudo sugestão. Então, quando as sugestões são em um único sentido, eu acho que é mais fácil ser enganado. Agora, quando você tem uma sugestão que ataca vários sentidos ao mesmo tempo, é um sinal que possa ser um fato real, porque você está sendo sugestionado de várias formas diferentes ao mesmo tempo. É quando você só vê alguma coisa, um vulto, mas não escuta, não sente, não... É assim, beleza, pode ser um canto de olho. Agora, você escutou arrastar, escutou voz, viu, porra, aí é um negócio complicado. Agora, um de cada, eu acho muito pouco pra me basear, dar uma opinião falando, não, isso aí realmente é um fantasma, um demônio, um espírito das trevas.
Deixa eu só acrescentar uma informação aqui, que aconteceu recentemente comigo, né? Quando eu tava escrevendo esse meu último livro, que é um livro de terror, cara, eu sentia vulto, eu tomava banho, assim, às vezes no banheiro da suíte, minha esposa estava num outro quarto, tipo, nem passou perto, e eu escutava a porta abrindo e fechando, mas é porque eu estava, enfim, envolvido com o Rafael Volar, a pessoa estava assistindo um filme de terror, eu estava escrevendo um livro de terror, então, todo aquele ambiente, só que, claro, meu lado cético falava, relaxa, tipo, não é nada, beleza, estou aqui, não aconteceu nada, mas mesmo eu cético, eu tinha essas sensações. Imagina quem não é, deve ver o próprio demônio mesmo.
O envolvimento do ambiente. Eu lembro quando eu tava no Rio de Janeiro, passei uma longa temporada no Rio de Janeiro, no Vale do Sana. Então, quem for contra o Vale do Sana, por favor, não estava drogado, tá? Quem conheceu o lugar.
Claro.
Mas, enfim, fica quieto. Fique quieto. Não estava drogado. Mas, enfim, eu tava no Sana. Aliás, a gente tava indo pro Sana e tem aquele morro que sobe, a gente tava de carro e tal. E aí, meus amigos começaram a comentar várias histórias que tinham na subida do morro, que tinha história de uma mulher que grita, que tinha um cemitério indígena, que tinha isso, que tinha aquilo, e eles decidiram, então, porque era novo no lugar, me levar pra conhecer esses lugares. Foi a pior coisa que eles fizeram na minha vida.
Qual é a chance de te dar um cagaço violento, né?
Então, né? E eu já sou... Tio Max é meio macumbeiro, então sabe como é, né? Já me caguei em dobro.
Meio macumbeiro.
Que meio, eu sou um pseudo macumbeiro, então já me caguei todo. Falei, fudeu, vou sair de lá chorando, tô vendo que vai dar merda isso. Mas aí a gente subiu e eles fizeram a primeira parada, com aspas, bem grandes, na frente de uma encosta que realmente tinha a porra de um cemitério. E a gente ficou ali e, segundo a lenda, você tem que parar o carro, tem que desligar o motor do carro e desligar os faróis, isso passo por passo, para poder ouvir e ver o fantasma da mulher que geme. E ele foi fazendo, primeiro passo, desligou o carro, aí ficou uns minutos, depois ele desligou o farol, e depois todo mundo tinha que ficar parado para poder ouvir. E aí aconteceu que realmente a gente começou a ouvir um barulho, mas... E olha que eu sou quase macumbeiro. Na minha concepção, pra mim era uma ave ou algum barulho, eu sei lá, externo, algum bicho. E aí começou esse barulho, começou a aumentar, e começou a aumentar, e começou a aumentar. E aí do nada, um fucking passarinho bateu no vidro do carro às 3 da manhã.
Caralho. Tipo, é, caraca.
Caraca. E aí o que aconteceu? Todos nos cagamos. Na hora que a gente acendeu o farol foi de frente com uma cruz do cemitério que tinha na frente. Fez aquela porra, daquela sombra gigante de uma cruz enorme na encosta. E a gente saiu correndo de carro, óbvio, que não ia ser a pé, tá? Só pra entender. Ele ligou o carro, a gente saiu correndo. E aí mais pra frente ele foi no segundo point do negócio, que era uma jaqueira no alto do morro, que eles falavam que tinha o espírito de uma mulher de branco que morreu e estava enterrado naquele cemitério anterior. E para poder ver ela, você tinha que ir e acender uma vela no pé da árvore. E não sei por que diabos eles tinham uma vela dentro do carro, mas, enfim, tinha.
A treta, se tu vai pra um lugar desse, já sabe como é que é.
Cara,
tem
uma lanterna, uma lanterna, uma lanterna. Quem que leva a vela pro meio do mato? Ninguém, uma lanterna, né? Enfim, eles acenderam a porra da... Não, fizeram eu acender a porra da vela na beirada da árvore. E eu realmente senti uma sensação muito ruim. Não vi nada, não deu nada, mas foi uma sensação muito ruim. E aí, pra coroar o negócio, assim, com chave de ouro, lá no Vale do Sana, já quando a gente chegou, tem um camping que diziam que era mal-assombrado, porque tinham bichos que alegavam ser lobisomens e sei lá, alguma coisa do gênero. E o logo onde a gente foi ficar, o único lugar disponível era no maldito camping. Quando a gente chegou, o cara falou, olha, as três únicas barracas que a gente tem ficam perto do riacho, que é onde as coisas acontecem. Então a dica que eu dou é, se vocês forem pro Rio de Janeiro, não façam esse tipo de aventura, mas... O ponto da história é que eu acho que muitas das coisas que aconteceram é porque eu tava mais me cagando por serem 3 horas da manhã, a gente tava fazendo uma viagem inesperada e ainda assim cheia de lendas urbanas sobre fantasmas e bichos que batem no seu carro. Então, pode ser que realmente a interferência do ambiente, aquilo que aconteceu antes com você, essa coisa de contar a história, seja muito impactante pra quando você tá sob essa pressão e começa a ver e enxergar coisas que às vezes nem estão ali.
Cara, quando eu era adolescente, assim, eu lembro que onde eu cresci, assim, em Brasília, vela era uma gíria pra outra coisa também.
Eu fui pro Sana acampar.
Já começou errado, porque essa galera que acampa, ela tá pedindo, cara. Já dizia a galera do Crystal Lake que essa porra não dá certo. Galera,
gente, eu sou de humanas. Eu sou de humanas. Eu fui lá vender minhas artes na beira do mato lá.
Então não tava só sob o efeito do 3 horas da manhã, não. Tava sob o efeito de outra coisa também.
Sobre o efeito da vela, vamos lá.
Vamos lá, exatamente, da vela. Da vela. Meu Deus do céu, vamos lá. A próxima história veio do Félix Maciel. E o título dela é O Capeta. Na casa de meus avós, uma casa grande de 5 quartos com assoalho e divisórias de madeira, rodeada por um jardim cercado e na beira de um rio, ainda permaneciam 2 filhos. Minha mãe, a caçula, e seu irmão, o 6º filho de minha avó, Amarildo. Era um ano muito chuvoso, o que dificultava muito para trabalhar a terra. As ferramentas frequentemente atolavam. A mãe e o tio almoçavam todo dia sob um guarda-chuva. E devido a isso, meu tio praguejava muito. A chuva caía e ele berrava, demônio, capeta, esse demônio dessa chuva do demônio. Sempre fazendo questão de chamar o tal nome. Minha avó, católica, avisava, Amarildo, não chama que ele vem. Meu tio, incrédulo, nunca deu ouvidos, mas a chuva não passava, só piorava. Era um ano ruim para trabalhar no campo. E assim se seguiram os dias, com muita chuva e meu tio praguejando, demônio, a torto e a direito. É necessário compreender que havia cerca de 7 casas próximas em um raio de 1 quilômetro. O resto era composto por arrozeiras, estrada e criação de gado, o que deixa a casa dos meus avós no meio do nada. Certa noite, meu tio dormia no quarto da frente de casa. Nesse dia não choveu, e uma luz não tão forte iluminava um pouco o quarto. Eu sei como é, pois dormi nesse quarto por 2 anos. Eis que ele acorda com alguém chamando seu nome. Amarildo, Ele então abre os olhos, provavelmente esperando ver meu avô, mas vê outra coisa, sentado na cabeceira de sua cama. Coisa sorria. Amarildo, me chamasse, então eu vim. O que tu queria comigo? Meu tio me conta que viu claramente a figura de um homem na beira de sua cama, um homem com chifres. Após segundos de paralisia, terror e o que eu imagino ter sido uma quebra violenta em seu conceito de realidade, meu tio pulou da cama e saiu correndo para o quarto de meus avós. Contou toda a história a eles, que foram olhar o quarto, mas já não tinha mais ninguém lá. Ele ficou sem dormir por uma semana e deve ter ficado cagado por um bom tempo. Legal, hein? Gostei dessa.
Desculpa, mas a parte do cagado tirou todo... Eu tava muito tenso, eu tava cagado.
Mas esse tipo, isso é muito história de interior, né? É muito daquelas histórias de tipo, de avô, de tio.
O que falar, né? Demônio apareceu lá, cara. Interior. Cara, quanto mais longe da civilização, maior a chance do demônio aparecer.
Segundo estudos, né?
Concordo com isso.
Interessante que o tio dele era o sexto filho da avó e a mãe era a caçula. Então, se os dois eram os mais novos, a mãe dele provavelmente era a sétima, né? Tem muito número 7 aí, tinha 7 casas aí. Achei interessante.
É cabalístico isso daí.
O cara já deu essa informação sabendo do caô de número 7, rapaz. Tô pensando o quê? Inclusive, aqui em casa também eram meus avós, tiveram 7 filhos também. Olha.
Mas por isso que você é o lobisomem da família.
Não, não foi minha mãe que teve, cara. Foi a minha mãe tinha 6 irmãos.
Olha aí, então sua mãe é o bicho capiroto, né? É a mula sem cabeça.
Ela não é a mais nova não, André. Mas enfim, cara, é o demônio. Porque espírito é isso aí agora. O cara não viu, o cara não se cagou. Vou falar o quê? Se ele viu, se cagou, se urinou. Cara, ouviu e sentiu, porra, se fudeu. Eu duvido que ele tenha falado sobre o demônio na chuva de novo.
Ai, meu Deus. E aí, Igor, o que você acha?
Cara, eu acho que foi o demônio mesmo. Não, tô zoando. Cara, ele viu isso logo após, ele acordou com isso, né? E aí, até fala, ele ficou um pouco paralisado até ele conseguir sair. Isso é aquele caso típico de alucinação que você tem quando ocorre a paralisia do sono, que a gente tem até um episódio sobre isso. Pra mim é um caso de paralisia do sono mesmo. Até pelo fato dele ter realmente ficado paralisado, não só pelo meu medo, mas pela própria paralisia do sono, e por ter visto logo ao acordar, né? Que é um momento onde seus sentidos estão confusos ainda, e isso pode acontecer.
Inclusive, ele tava provavelmente preocupado com o que a mãe dele ficou afirmando pra ele, e ele ficou realmente...
Mas aí é dito que passaram-se dias, né? Talvez semanas. E ele realmente não tava, porque, tipo, ah, foda-se, vou continuar falando, e aí?
Mas, Andrei, sabe, a mãe não fala pra você uma vez as coisas, ela repete todos os dias a mesma coisa, sabe disso.
Mãe.
Mãe é mãe.
Mas esse bicho piruleta aqui são mães.
Bicho piruleta.
É isso aí, beleza, gente. Vamos pra próxima história. A próxima história foi mandada por Gilberlan Santos.
Gilberlan, conheço, hein? Conheço esses comentários.
História tem o título de Pernas. Sítio. Outro dia estava eu e meu tio assistindo. E era de manhã nesse dia. Quando saímos pro quintal da casa, vimos uma coisa assustadora que parecia algo como uma pessoa de cócoras. No entanto, só haviam as pernas e coxas de tal posição. Corremos para dentro e quando fomos ver de novo, não havia nada nem ninguém. E aí? História curta.
Muito bom que foi de dia, né? Que é muito legal, porque normalmente as coisas acontecem à noite.
E aí, cara, tem um par de pernas. E aí? Nossa, você se lembra do episódio piloto da Vaca e o Frango? Que os pais deles eram, tipo, era só a perna?
Uhum. Sim, só a parte de baixo.
É isso aí, filho. Olha aí, ó. Tá onde são tiradas as histórias.
Galera, espera um pouco. Vocês estão ouvindo um barulho estranho de um barulho de uma musiquinha? Parece que o carrossel começou a funcionar do nada. Que isso?
É que... pariu. Se aparecer um palhaço aqui, eu vou pegar as minhas coisinhas e vou embora.
Gente, relaxa. Isso deve ser mau funcionamento. Essas porras não funcionavam bem nem quando tava aberto, imagina quando tá fechado.
Você sabe das lendas que tem nesse lugar, Andrei. Você sabe que o bagulho do palhaço lá que assombra todo mundo que vem pra cá, as pessoas que somem aí o negócio.
Cara, palhaço é aquilo, cara. Palhaço assombra nada, cara. O trabalho do cara já era uma merda. O cara deve estar no céu curtindo as férias no inferno. Deixa ele, ele tá bacana.
O palhaço que era o assassino, ele não deve estar no céu.
Então, eu tô no inferno, que é melhor do que continuar trabalhando aqui, maquiado até o inferno.
Bom, se você diz...
Mas fazer... se ele aparecer, você que vai lidar com ele, hein? Então, fique claro isso.
Ah, nossa, eu vou lidar com um palhaço infernal. Tá bom, até parece que essas coisas existem. Vamos continuar, vamos continuar. Mas o que vocês acharam aí? Igor, o que você achou da história? Algum ponto de veracidade?
Cara, eu acho que é aquela coisa normal que acontece no dia a dia, né? De você...
No dia a dia, né?
Não, é, mas é normal você não de ver uma perna. Cara, é normal você ver uma forma de alguma coisa, às vezes é uma roupa, às vezes é um, sei lá, algum objeto, alguma coisa distante, e aí aquilo te lembra alguma coisa, e você acha que é aquilo, aí você chega perto e vai ver, não é nada. Só que eles não chegaram perto, eles correram, né? Mas é normal. Aqui, né, na frente da minha cama aqui tem um cabideiro assim, onde eu ponho roupa e tal. E teve um dia que eu botei um roupão e na parte de cima do cabideiro eu botei um chapéu. E eu acordei de noite e olhei, cara, era uma pessoa em pé. E eu, caralho, será que eu vou ter que começar a acreditar nessa merda agora? Aí eu acendi a luz, era um cabideiro e, entendeu? E um roupão.
Caraca, viu? De cético, né? Cético só vai até o momento que vê, né, cara? Depois...
Cara, não, cara, eu sou cético, mas assim, eu até queria acreditar, cara. Eu queria que essas coisas fossem verdades. Mas assim, pra mim foi isso, entendeu?
Antigamente, né, quando... Apesar que aqui de casa a gente se desfez há pouco tempo. Mas bicho danado pra te enganar que era uma pessoa, era passadeira. Passadeira não, desculpa, enceradeira. Meu irmão... Enceradeira no canto da atrás da porta, era certo você ver o demônio ali. Era certo. Você olhava, tava lá a pessoa. Se cagava toda, acendia a luz, era nada. Aí tu ficava, porra, ainda bem, mas podia ser, né, cara?
Caramba,
cara. A enceradeira do capeta.
Pois é, né, cara?
Enceradeira é fogo. Já confundi enceradeira até quase, tá cheirando. Mentira, mentira, olha.
Beleza, gente, vamos pra próxima. Que é dessa aqui, é só isso mesmo. A próxima que mandou é uma queridona que tá sempre compartilhando as coisas lá do
Priscila Guerreiro.
Não. Falando em Priscila, grande beijo pra ela, se ela estiver escutando isso. Se não...
Gostei dela por causa do nome.
Você vai gostar mais ainda dessa pessoa que mandou a história, que é a Ana Elisa Bacon.
Já virei fã.
Eu não sei se é o sobrenome real dela, mas enfim, é provavelmente não. Mas enfim, ou então ela gosta muito de bacon, né?
Mas todo mundo ama o bacon.
Então, de quem? Não sei. Vamos lá. Ela manda uma história aqui que é chamada de celular. Olá, galera. Embora eu adore esses assuntos sobrenaturais, não sou do tipo que me impressione facilmente com essas coisas. Ou fique buscando achar respostas sobrenaturais para tudo que acontece. Sempre fui mais cética, buscando uma solução mais pé no chão para tudo. A única vez em que realmente fiquei assustadinha foi uma época de alguns meses em que morei num apartamento em que coisas estranhas aconteciam. Ou seja, a gente tá lidando aí com uma pessoa que era, de certo modo, descrente, né? Então vamos lá ver o que aconteceu. O que aumenta mais a suspeita dessa história. Objetos sumiam e apareciam em outro lugar e sem explicação. Bem, isso aí já digo já que é um gnomo, tá? Tem que alimentar o gnomo, senão ele fica fazendo essas capirotagens aí com você.
Piruletagem.
É, que gnomo também é outro bicho piruleta, né, cara? Gnomos e mães estão ali lado a lado.
Nossa senhora.
Só que ela deixa aqui entre parênteses que nessa coisa de sumir e ir pra outro lugar sem explicação, era um lugar e sem o menor sentido. Tipo, coleção de DVD que sumiu do meu armário e apareceu embaixo da pia da cozinha. Isso é bem estranho. Ou uma vez em que eu acordei pra trabalhar e senti muita dor ou ardência na palma da mão direita e não entendi o porquê. Não tenho ou nunca tive histórico com sonambulismo. E o mais bizarro foi quando entendi o que tinha acontecido. Minha mão estava cravejada dos espetos de um cacto que eu tinha na janela do quarto. Os espetos eram pequenos. ao procurar a tal planta, não entrava de jeito nenhum. Horas mais tarde, a encontrei dentro do armário jogado lá dentro, estraçalhada, como se tivesse sido jogada com raiva. E a pior parte é que, nesse dia, meu ex-namorado, namorado na época, havia dormido lá e simplesmente conta que não viu nada, sendo que para eu levantar da cama, eu teria que ter passado por cima dele. Eu estava do lado da parede, o quarto era pequeno. E sabe quando a cama encosta na parede na lateral da cabeceira e nos pés na cama, fica livre apenas uma lateral? A planta ficou detonada e eu tive que jogar fora. Pior de tudo foi quando, neste mesmo apartamento, eu havia comprado um celular. Na época, ainda era lançamento celular com câmera de filmar. E eu e este mesmo namorado estávamos brincando de testar a câmera. A resolução era horrorosa. Lembro que era um Nokia. Filmando um ao outro, falando bobagem e tal, e eu ouvi a porta do quarto abrindo. Tipo alguém tentando abrir e mexendo na maçaneta. Caralho, que inferno! Não vi, apenas ouvi. E ele também. Então levei um susto e deixei o celular no móvel para atender a porta, que não havia ninguém. Quando fui ver a filmagem que havíamos feito, exatamente no momento em que alguém mexia na maçaneta, para minha surpresa, o celular havia gravado um grito de mulher. Eu juro, muito alto, um grito de horror, como se tivesse sido muito perto do microfone do celular. Cara, fiquei impressionada. Quase mandei o vídeo pro Fantástico na época. Vimos e revimos várias vezes e o grito estava lá, sincronizado certinho com o momento em que eu e ele nos assustamos com o barulho da porta, que não sai no áudio do celular. Enfim, para várias coisas na vida eu sempre procuro explicações lógicas, céticas e coerentes, mas essa é algo que realmente não consigo encontrar. Caralho, hein?
Cara, essa história é excelente.
Então, gente, eu tô no celular aqui, eu vou desligar e depois a gente conversa, que eu tô cagado agora.
Eu gostei muito dessa história, viu?
Cara, assim, provavelmente não vai acontecer, mas, Annelisa, se você tiver esse vídeo, manda pra gente que a gente upa no nosso canal e a gente deixa. Mas, assim, como é algo antigo, provavelmente você deve ter se perdido de alguma forma. Então, assim, levando em conta que a pessoa, Annelisa, não mente, a grande questão aqui é que a gente acredita nas histórias mandadas pelos nossos ouvintes. E também aquela, essa questão, ah, o namorado tava com ela, mas mesmo assim eu acho um pouco estranho o namorado brincar dessa maneira, destruindo uma planta e colocando dentro de uma gaveta. Então, assim, se alguém quisesse pregar uma peça nela, até dá, mas meio que fica um pouco
furando sem noção. Furando a mão dela também.
Cara, é. O fato é que o cara furou a mão dela, sabe? O cara não...
Exato, e ela não acordou. Como, né? Tipo, what the fuck, bitch? Não, gente, eu quero... Sério, levando em conta que isso tudo aconteceu dessa forma, eu quero explicações. Quero explicações na minha mesa em 5 minutos. Alguém? Sério, ninguém?
Mas eu não sei, eu já tô me cagando aqui, porque eu tô com o celular e eu não gostei disso.
Cara, olha só. Se isso for uma verdade que ela contou, exatamente da forma que ela contou, entra naquele conteúdo do programa sobre caça-fantasmas, né? Isso é, o espírito provavelmente estava por ali e o telefone, né, os mecanismos do telefone, a forma de gravação que ele usa, captaram a voz do espírito, coisa que não foi captada pelo ser humano.
É o FBI, né, no caso.
É, captou de alguma forma isso. Mais ou menos da mesma forma que flashes fotográficos captariam fantasmas, talvez a câmera, né, tenha captado esse grito, né, agora.
Tem que ver se realmente aconteceu, né, porque...
Eu acho que existe a possibilidade, porque eu acredito nesses equipamentos, como eu falei no programa de caça-fantasmas, mas...
Vamos lá, Rafael, vamos lá. É que assim, se a gente se... Ah, beleza, acontece uma história aqui, né? É algo que a gente tem que deixar claro até. Acontece uma... A gente lê uma história aqui, é beleza. Aí todo mundo acha um bando de ponto cético. Ah, isso poderia ter acontecido. Beleza. Mas quando ninguém achar nada, aí recai pro... Se for verdade, é o que eu acho que é um pouco inútil a gente ficar discutindo aqui. Porque se a gente for no final das contas falando que não é verdade e a gente levanta e vai embora, né? Porque se a gente quiser forçar a barra e falar que não, nada aconteceu. Não, eu... Do pouco que eu conversei pelo Twitter com a Annelisa, ela parece ser uma pessoa super gente boa, né, do tipo que mente. Enfim, é uma história legal, principalmente porque o grito não aconteceu, teve uma história que a maceta balançou e teve outra história que a câmera gravou um grito. Tá, a câmera gravar um grito diferente, a gente poderia até especular que beleza. Era uma tecnologia nova, a gente tá falando aí dos celulares da época, que era coisa nova. Às vezes podia ter dado algum problema no codec de áudio na hora que, sei lá, que gerou um ruído que pareceu um grito. Mas acontecer isso no mesmo momento em que um fenômeno paranormal pudesse estar acontecendo, isso é algo bizarro. Sinistro, no mínimo. No mínimo, assim. E essa coisa do desaparecimento é a mesma coisa, né? Ela morando sozinha, com o namorado, ou, enfim, com a mãe. É aquele tipo de coisa de peça que você... Beleza, se ela estivesse morando numa república, talvez até a gente dasse essa questão, mas dessa forma aí, cara, é bem bizarro. Isso parece muito um fenômeno poltergeist. De boa mesmo. E algo que tá ligado ao apartamento, não a ela, né? Esses fenômenos de brincadeira em um certo momento, né? Será algo também manifestado por uma pessoa, né? Uma entidade que estava lá dentro. Enfim, né, cara? Bacana, curte pra caramba.
Eu acho que é plenamente possível e faz sentido, né? Faz sentido porque a câmera vai captar e ela vai ver o movimento na porta e tal, e sem enxergar o quê, mas a câmera vai captar esse áudio, como eu já comentei sobre o programa de Poltergeist, enfim, de caça-fantasma.
E aí, Igor? E aí, quer adicionar mais alguma coisa?
Sim, vamos lá. O caso é interessante, como a gente não leu a pauta antes, me pegou desprevenido mesmo, mas eu tenho algumas ideias, assim, do que pode ter acontecido. E não necessariamente uma ideia exclui a outra, pode ter sido uma combinação de coisas em cada um dos eventos. Eu acho que uma coisa que vocês já falaram é que alguém na casa, eu não sei se ela morava, não lembro se que fala se ela morava sozinha, morava com a família, só ela e o namorado, enfim. Mas pode ser que alguém, em algum desses casos, tenha feito alguma brincadeira, como naquele caso dos DVDs que apareceram em outro lugar e tal. Acho que pode ser um caso. Eu tô, obviamente, excluindo a possibilidade de que ela exagerou a história ou aumentou e tal, enfim. Acho que, em alguns casos, pode até ser que a nossa memória nos prega uma peça e você lembra daquilo, só que às vezes com um pouco mais aumentado. Mas excluindo essa opção. Uma outra opção que é muito difícil a gente falar sem ouvir o áudio. Pode ser que esse áudio captado que eles identificaram como um grito não seja um grito, seja algum outro barulho que veio da rua de fora e tal, que o celular captou naquele momento. Ou pode ser, aí já uma possibilidade mais... Sei lá, vou te falar com calma aqui, não se ofenda. Mas, cara, existem situações, digamos, condições... em que você faz algumas coisas e você não se lembra de que você fez aquilo dali. Assim como tem os casos famosos de falsas memórias, também tem o caso de você não lembra determinado coisa. Existem diferentes, por exemplo, os graus de esquizofrenia, de outras condições psiquiátricas em que você pode fazer uma coisa e não se lembrar. Como, por exemplo, num acesso de raiva, pegar a plantinha com um cacto ali, jogar dentro do armário e no outro dia olhar, nossa, o que aconteceu? Ah, a planta tá ali dentro quebrada. Pode ser, enfim, não sei. É difícil a gente dar uma opinião nesses casos sem você ter presenciado e tal. Mas é o que eu consigo imaginar.
E poderia ser até o namorado, mas ela deveria ter visto. Então, assim, ex-namorado, então aconteceu alguma coisa. Eu não tô querendo meter na tua relação, não, tá, Anaísa? Mas a gente, sei lá, ele era meio doido, ele era meio louquinho, meio lelé, não sei. Pode ser um sintoma.
Alguém viu vocês dois juntos? Ele existe de verdade?
Caraca! Caraca! Sério, Ana, desculpa. Desculpa, primeiro, desculpa. Desculpa, mas ele existe mesmo?
Foi era aqui.
Caraca, cara, Igor, se matou, cara. Mas assim, mais absurdo do que um fantasma seria aí um fenômeno, sei lá, de dupla personalidade e esquizofrenia. Parabéns.
Caraca, que jogo sujo, cara.
Não, cara, eu não sei, como eu tô falando, eu tô assim, são possíveis explicações, eu não tô afirmando esta é a verdade, como diz Malafaia, mas são possíveis possibilidades. Eu, sinceramente, se eu perguntar assim, dessas, qual você tivesse que apostar? Eu apostaria na trollagem.
Oh, cara, sério, não. Cara, ganhamos! Ganhamos!
Não, mas olha, parabéns mesmo que esse caso, eu não normalmente os casos eu falo, ah, não, isso aqui é muito provável que tenha sido isso. Esse cara, não sei, eu tenho essas possibilidades, mas eu não tenho nada que eu possa te afirmar. Até tenho curiosidade a saber dos ouvintes o que, que eles acham que foi.
Caraca, sério, esse vai ser a gente vai institucionalizar aqui o dia do bacon, o dia em que Igor Alcântara não conseguiu. Igor Alcântara não conseguiu.
É isso aí. Parabéns, cara, parabéns.
Não consegue, né, Moisés?
Não, é porque eu não tô apelando.
Tu só chamou ela de esquizofrênica, você não tá apelando ainda. Tá bom.
Caraca. Cara, mas eu também sou, então a gente tá no mesmo time, entendeu? Hashtag esquizofrenia é amor.
Cara, você ainda falou que o espírito é um voyeur ainda.
Vocês chamaram a moça de louca que não tem namorado.
Caralho. Opa, peraí, eu escutei um choro de criança.
Rafael, caralho, ele tá gravando no microfone. Caralho, eu tô chorando aqui de medo. Gente, acho que melhor a gente ir pro próximo caso, porque isso aqui não tá dando certo, beleza?
É, melhor não. Esse choro de criança aí não foi legal.
Caraca, finalizou bem essa história. A próxima história, ela foi trazida pra nós pelo Fernando Fagundes e tem o título de A Coisa. um verão de 1982. A família em questão vivia em um pequeno distrito de São João Batista, onde as ruas de terra levantavam enormes nuvens de poeira ao passar de carros e caminhões na área rural. A casa de madeira muito próxima à estrada sumia em meio ao vendaval de terra suspensa e florestas. Neste mesmo dia extraordinário iria acontecer. Zezinho e sua família nem se deram conta do dia que passava rápido para chegar ao crepúsculo. Nesta noite, ele e sua família iriam se deparar com o extraordinário. Beth preparava o jantar enquanto Zezinho assistia ao noticiário. As crianças estavam no quarto. Após o jantar e ao fim de um dia fatídico, a cama é o que lhes restava para terminar com uma noite de sono como recompensa. Crianças de banho tomado, barriga cheia e na cama, pronto, já poderiam ir dormir. Sua filha mais nova, Fernanda, de 6 meses de idade, dormia em um berço ao lado da cama dos pais. Logo acima do berço, uma enorme janela. Era possível ver o céu estrelado da cama do casal e a linda noite clara iluminava o quarto escuro. Beth havia deixado a janela aberta, pois a noite estava quente. Quando todos pegaram no sono e a noite se adentrou, algo estava espreitando. Já passara das 2 horas quando Beth, entre o sono e o momento de clareza, abriu seus olhos lentamente e pôde observar uma sombra debruçada pela janela. Ela imaginou estar sonhando. Perguntou se aquela enorme sombra poderia ser equilibrista de circo, um sobre o ombro dos outros. Mas realidade se mostrou mais sombria. Em um momento, o tempo pareceu parar e um arrepio subiu por sua espinha. Os momentos em câmera lenta ficaram nítidos como uma filmagem em alta definição. Beth acabara de se deparar com uma criatura que não havia visto nem em seus piores pesadelos. Algo monstruoso, maligno. Ainda paralisada, conseguia ouvir sua respiração pesada, ofegante, seu hálito horrível, de carne podre, com dentes e com enormes olhos vermelhos. O corpo da criatura brotava de fora da janela para dentro do quarto, apoiada por suas enormes garras sobre o berço do bebê. Beth se perguntava como isso era possível, pois a janela ficava a mais de 2 metros de altura da rua. A casa era alta. Foi quando ela conseguiu sair do seu súbito momento de torpor e soltou de sua alma um estridente e agoniante grito de terror. Zezinho, sem titubear, sentiu sua adrenalina ser injetada em seu coração. Suas pupilas dilataram, seu estado de sobriedade e consciência estavam a mil, em milésimos de segundo, e foi neste momento em que se deparou com a enorme criatura encarando-os em meio à aflição e desespero. Sem pensar, Zezinho pulou com toda a sua coragem sobre a criatura que o encarava. E quando ele abriu os braços e agarrou o pescoço da criatura, o vulto se encolheu pela janela como fumaça. No mesmo embalo, Zezinho pulou logo atrás do monstro, porém, ele simplesmente havia sumido, evaporado. Não houve barulho de passos de cachorro, somente o trilar dos grilos. Como era possível? Após horas de investigação, ao redor da casa, tudo parecia um sonho. Será que realmente isso teria acontecido? Foi então que a prova assustadora ainda não deixou essa horripilante aparição ir embora. No lençol do berço do bebê, havia ficado as marcas das garras da criatura. Por sorte, nessa noite, o bebê estava dormindo, encolhido no canto de sua caminha. Acredito que a criatura foi surpreendida e não cumpriu seu destino esta noite. E aí, galera, o que vocês acharam?
Tipo, foi um conto, aconteceu com Zezinho. Quem é Zezinho? Que, sabe, pensei que a pessoa tinha escrito um continho bonitinho pra assustar alguém.
Olha só, quem mandou foi o Fernando Maté Fagundes, ele fala que é empresário em Florianópolis. Me contrata, por favor, me dê dinheiro. E ele fala que é um relato para um futuro aconteceu comigo. Caso seja muito grande e você quiser resumir, não tem problema, só quero contribuir. E é isso.
Entendi.
Rapidinho, tem uma coisinha aqui. Ó, o e-mail dele é estranho. Por quê? Porque nessa primeira mensagem que eu... Olá, André, meu nome é... Até o final eu só quero contribuir. Reticência. Tá com uma fonte X. Quando a história começa, uma fonte Y. Será que o cara copiou de algum site isso aqui?
Tá no assombrado.com.br.
Tá no Assombrado?
Tá, mas é, foi mandado por ele mesmo lá. Fernando F, né?
Fernando F, é verdade, é verdade.
É, ele mandou lá também. Bom, e também tá no Zona 33, mandado por Francisco Marques.
Ou ele mudou, usou pseudônimos, ou...
Não, mas no Sobrenatural tá com o nome dele mesmo, né? Então, ele é o cara que mandou o relato dele pra muitos lugares, né?
Isso.
Pois então, é, muito provavelmente, então, pode ter acontecido o seguinte, ele escreveu pra algum lugar, obviamente não reescreveu, copiou e mandou.
É, isso aí não desmerece, né, o que ele mandou. Cara, eu não... Eu sei que é muito assim, fácil de falar assim, ah, isso é uma, na verdade é um conto que ele escreveu, inclusive muito bem escrito, achei muito interessante. Mas assim, a forma de narração, assim, quem são essas pessoas, entendeu? Ele não tá... Não é ele, entendeu? Tipo, quem são essas pessoas?
Não, pode ter sido ele e ele colocou em terceira pessoa, né? Ou então foi uma história que ele escutou de um amigo.
Talvez. Mas me parece um conto, inclusive bem escrito, de ficção, não sei. Mas a gente pode esquecer esse lado e tentar imaginar. Vamos esquecer. Vamos então... Ok, aconteceu isso e vamos tentar então trabalhar em cima dessa hipótese.
Então, trabalhamos na hipótese de que ele escreveu um conto a partir da hipótese dele, né? Já que a proposta aconteceu comigo, são histórias que realmente aconteceu e não contos, né?
Isso.
É que assim, tem alguns momentos da história, principalmente, que são coisas que ele com certeza aumentou. Como por exemplo... Ela imaginou estar sonhando e se perguntou se aquela enorme sombra poderia ser equilibrista de circo. Se não foi a própria pessoa que contou, mas tem uma outra coisa que ela colocou aqui. Por exemplo, os momentos em câmera lenta ficaram nítidos como uma filmagem em alta definição. Isso claramente dando uma incrementada assim do negócio aí. O que vocês acham? Pro fato em si, pro fato. Vamos esquecer esse lance. Vamos realmente imaginar que aconteceu, que ele era o Zezinho, já que só se ele mudou de sexo e foi a mãe, ele deve ser o Zezinho, né? Então... E aí?
Podia ser o bebê também.
Ah, pode ser também, pô. Mas enfim, Slenderman.
Interessante do Slenderman.
Cara, pode ser um algum tipo de ser devorador de bebês.
Ser devorador. Abre aqui o bestiário. Nome, ser devorador de bebês.
Abre o bestiário The Witch lá. Vamos ver se tem alguma coisa pra me beber.
É interessante que o relato ele é muito explícito. Ele é extremamente explícito. E por mais que ele tenha sido... Se ele não... Essa questão do conto, ah, não é o conto, tal. Ele tá explícito demais. Esse é o meu problema com ele. Não é nessa questão de como ele é escrito. As coisas geralmente, principalmente de todos esses anos de indústria vital que a gente já gravou, aconteceu comigo. E provavelmente nos próximos que virão, as coisas geralmente não são explícitas. É, não funciona como um filme B, sei lá, do Sci-Fi Channel. Eles geralmente trabalham através de vultos, né, e tal, imagens rápidas, mas essa coisa de mais de uma testemunha, essa questão de ver aquela coisa em si, de estar se debruçando pra pegar, cara, isso é muito explícito pro meu gosto. E não me agrada em nada esse tipo de história, porque o mundo geralmente não funciona assim.
É, as coisas normalmente estão mais pro Lovecraft do que pro Shyamalan, né? Ele é mais oculta do que clara. Eu achei interessante o relato, e eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que não tem nada de sobrenatural. Os ouvintes vão pensar assim, o Igor tá louco, é o efeito da anestesia do dentista, que já tá passando, inclusive. Mas, no final, eu vou fazer o link, vocês vão entender o que eu quero dizer. História curtinha. Muito, muitos anos atrás, com a minha primeira esposa, a gente tava viajando de carro, de Brasília para Minas, e aí eu saí de uma curva assim na estrada e eu vi lá longe um pombo voando no meio da estrada, só que eu não liguei, eu pensei assim, ah, o pombo vai se tocar e vai sair, enfim, o carro tava muito rápido, só que aí, o carro tava muito rápido, não deu pro pombo sair, e cara, eu juro por Astaxerã, a minha lembrança é que o pombo olhou para trás e tipo, deu um soluço de susto, só que aí não deu tempo, era um pombo gordo, né, o carro acertou o pombo no para-brisa e foi aquela lambança, pena e gordura e sangue por todo lado, depois eu tive que parar num posto pra limpar o para-brisa e foi difícil explicar pra polícia por que eu cheguei com o carro todo ensanguentado ali, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, depois repassando essa história com ela, né, com a minha primeira esposa, depois a gente contando, e aí ela falou pra mim, eu lembro ela falar, não, mas o pombo não olhou pra trás e deu um soluço de susto, tipo assim, tipo desanimado, ups, isso não aconteceu, mas eu lembrava daquilo depois de um tempo. Depois a gente contando essa história para alguns amigos, uns 2 anos depois, ela contou a história e ela lembrava do tal do soluço do pombo. Eu quero dizer que a nossa memória, ela prega e ela prega peças na gente. E às vezes você imagina a situação com determinadas nuances exageradas e não adianta falar para você que não aconteceu, que você vai lembrar, cara, mas eu lembro o que aconteceu. É uma memória auto-implantada, né? Auto-sugestionada, isso aí. A psiquiatria explica, enfim, tem vários casos que já aconteceram, tem experiências que foram feitas disso, de você falar para as pessoas um determinado fato de determinadas vezes e depois de um tempo a pessoa se lembrar daquilo com todos os detalhes que você nem deu. Então, por que eu tô falando isso? Acho que esse caso aí pode muito bem ter sido algum tipo de animal que entrou. Ah, mas a casa ficava, o quarto ficava a 2 metros de altura. Cara, pode ter sido um gato que tava faminto, todo magro, no escuro, tem aquela cara meio assustadora mesmo, que entrou ali, não necessariamente pra matar o bebê, mas sei lá, entrou ali pra tentar procurar uma comida, alguma coisa. E aí eles viram aquilo e já imaginaram aquele bicho maior. Se era um bicho arisco, ele tava com o pelo arrepiado, ele tem uma aparência maior mesmo. Se ele era um animal, por exemplo, que tivesse ou doente ou magro, ele teria uma aparência mais assustadora. E aí eles acordaram, viram aqui dali, e quando ele espantou o gato, gato é muito ágil, o gato saiu correndo. E aí por isso que ele depois encontrou as marcas ali do animal no lençol da criança. A questão que eu acho que ele pode, que o cérebro pegou uma peça nele, é ele ter visto o animal sumir como se fosse uma fumaça. Isso aí eu achei que pode ter sido simplesmente como a memória dele se lembra do fato, não necessariamente que o fato aconteceu dessa forma. É a explicação que eu consigo imaginar para esse caso. Não acho que é um caso, por exemplo, de lobisomem, né, que é o que ele, nos outros sites que eu encontrei esse texto, é o que ele questiona para as pessoas: ah, será que foi um caso de um lobisomem que entrou e tal? Não acho que foi um caso de lobisomem. Para mim foi algum animal, um felino, alguma coisa que tem uma agilidade que poderia conseguir escalar dessa altura e fez isso daí.
Caralho, Igor, você atropelou um pombo.
Cara, eu falei tudo isso e a única coisa que o Andrei se focou foi...
Eu tô pensando nisso também. Ele matou um pombo.
Caraca, Andrei.
Esses são os céticos, né? Matando bichinhos indefesos.
Fica bem claro aqui. Foi sem querer, cara. Eu não quis matar o pombo. Eu fiquei com peso na consciência disso muito tempo.
Caralho, que merda. Meu Deus do céu.
Cara, ele matou o pombo.
Cara, eu tô aqui me esforçando pra tentar dar uma explicação. A galera só focou no pombo.
Mas a vida foi perdida, Igor. Nada, nada, nada das suas crenças. Das suas crenças no Deus Ciência será maior do que uma vida, né? Você tá trocando a vida pela explicação.
O mais engraçado de tudo é que ele tirou uma vida pra dar uma explicação de algo sobre... Olha aí.
Sim, com certeza ele queria atropelar o pombo pra fazer esse teste.
Claro, isso aconteceu em 2001. E aí, realmente, peraí. Um dia eu vou precisar de uma explicação, vou fazer isso.
É, claro. Essas mentes frias e calculistas, esses céticos.
Eu seria milionário se eu tivesse essa visão futurista.
Não, o pior. Tal qual médicos assassinos da guerra, Primeira e Segunda Guerra, que evoluíram a medicina em prol de vidas. Esse é Igor Alcântara, senhoras e senhores.
Cara, se a galera já me odeia agora...
Ah, relaxa, filho, relaxa.
Eu não volto mais pro Brasil, cara.
Eu não queria dizer não, mas eu já fiz a regressão dele. Em outras vidas, ele foi um médico nazista e trabalhava diretamente pro Hitler.
Mal sabe o Marco, só que eu estudei medicina, hein?
Olha, tá tudo ali, filho. Tá tudo ali, filho.
Tudo começou na vida antiga dele por causa de um pombo. Por Olha. Isso que ele tem esse karma com pombo.
Tem aquele gif de uma pessoa, tipo, no meio da praça com os pombos, aí vem um cara gigante, de pombo gigante, da barrigada na pessoa. É o Igor, essa pessoa. Aí ele morreu de susto e veio pra vida pra matar os pombinhos. Tá bom, gente, vamos continuar pra próxima história.
Cara, é isso mesmo? Ninguém vai comentar o que eu falei? É o...
Não, cara, eu concordo com você, eu concordo. Pombos tem que morrer, é isso aí. Vamos pra próxima história.
E fique claro, se houver um deus e se ele criou todos os animais, ele não criou o pombo nem o pernilongo. Pombo e pernilongo foram criações de Satanás.
Nem os palhaços.
Ah, com certeza, com certeza. Mas enfim, a última história é trazida para nós por um cara com nome muito maneiro. Lion Garcia, mas olha como é que tá escrito. Tô me sentindo aqui no MDM agora. Com certeza era fã do Lion Man. Lion Garcia, brigadão aí pelo relato. Tá? Que ele morde a sopra nessa caneta e depois manda um abraço. É isso aí. E a história que o Lion traz pra gente tem um título de Aquilo que Veio do Céu. Não me recordo perfeitamente a data, pois era muito novo, mas sei que foi entre 96 e 97, no meu último ano morando em minha cidade natal. Como era comum antigamente, minha família sempre se reunia na casa de meus avós, e após um desses jantares, por volta das 22, 23 horas, meu pai resolveu que deveríamos ir embora, entrando na época em um surrado Passatão 82 branco, e pegamos o caminho de casa. Como a cidade era pequena, o caminho não era longo. Minha avó morava no centro e para chegar na minha casa deveríamos passar por uma rua que cruzava a prefeitura da cidade, que curiosamente é um balão com uma espécie de obelisco no centro e talvez o local mais alto da cidade. A foto do centro da cidade vai estar aí no post, tá bom, galera? Vou deixar aí para vocês verem. Ao chegarmos na prefeitura, minha mãe, que estava sentada na minha frente no banco do passageiro, viu uma luz forte no céu, surgindo no sentido do cemitério da cidade, e vinha aparentemente sentido da cidade de Americana. Minha mãe, curiosa como é, começou a pedir para o meu pai encostar o carro e, obviamente, ele começou a falar que ela era louca e não ia encostar nada. Após minha mãe insistir muito, meu pai encostou e a luz começou a se aproximar. Só para referência, a luz estava muito baixa, algo aproximado a um prédio de 4 ou 5 andares. Lembro de minha mãe descendo do carro e eu perguntando o que estava acontecendo. Lembro do meu pai nervoso e falando para ela voltar e ela falando que era um disco voador. Na época, nem sabia direito que isso existia. Sempre achei que era coisa de desenho e acabei falando algo tipo: acha nada a ver, disco voador tem luzinha colorida em volta. Nos segundos seguintes, o OVNI veio em nossa direção e começou a chegar muito próximo. Enquanto meu pai gritava dentro do carro, minha mãe parecia hipnotizada pela oportunidade de ver algo assim. Eu fiquei curioso, mas crente que não era um OVNI porque não tinha as luzinhas coloridas. E finalmente, chegou o ponto em que o OVNI estava praticamente em cima do carro. Eu observei tantos detalhes que nunca mais esqueci. E depois que descobri o que isso poderia significar, vida alienígena, fiquei sem dormir tranquilo até minha idade adulta. O OVNI era enorme. Não tinha referências do tamanho, mas meu pai, que sempre negou ter visto qualquer coisa porque sempre que eu e minha mãe falávamos faziam piadinhas com a gente, acabou assumindo tudo quando um amigo dele disse que acreditava e, como trabalhava na área de engenharia, tinha uma boa noção de escala e disse ter algo entre 100 metros de diâmetro. Me lembro muito bem da sensação estranha que era ver aquilo. Era uma máquina que aparentava ser extremamente sólida e pesada, e mesmo sendo muito escura com uma cor próxima ao chumbo, estava tão perto que era possível ver algo que lembrava fuselagem pesada. Lembrando um petroleiro ou algo do tipo, não emitia som, não emitia nenhum ruído, e o mais estranho era que ele não deslocava ar algum. Estava bem acima do carro e não sentia calor, não sentia desconforto nem nada. Possuía uma luz muito clara embaixo que lembrava muito essas atuais luzes de xenon, que são extremamente brancas. Mas uma coisa que eu acho estranho é que ela não cegava. Mesmo sendo tão intensa, eu conseguia ver através dela sem incômodo. Lembro de ter procurado as luzes ao redor da nave sem sucesso. Mas procurando elas eu vi outra coisa. Parecia uma entrada nas laterais. Vi duas aberturas que pareciam emanar luz de dentro, como se fossem janelas. Ao parar em cima do carro, minha mãe finalmente se tocou e entrou. Meu pai arrancou com ele e o OVNI nos acompanhou como se estivesse colado em cima dele. Ao chegar em um bosque que existe na cidade, o OVNI simplesmente tomou outro rumo. Chegamos em casa e um antigo vizinho que tomava conta da rua veio conversar conosco. E meus pais contaram tudo e ele ficou meio desconfiado, mas não acreditou muito. Surpresa de todos quando na manhã seguinte o senhor Pedro acorda todo mundo com o jornal na mão. De acordo com o jornal, o OVNI teria ido para a cidade de Santa Bárbara e sido observado por dezenas de moradores que acionaram a polícia. E seguindo o OVNI à distância, os policiais chegaram ao terreno todo queimado. O que é estranho, já que não senti calor quando ele estava tão próximo. E ninguém mais viu o objeto. Não sei se eram humanos, cães ou aliens. Mas sei que o que vimos naquela noite é algo que não foi revelado para a sociedade em geral até hoje. Não sei se isso é prova de algo, nem que seja uma tecnologia que está sendo acobertada. Mas que não era tecnologia convencional, isso não era. Esse acontecimento foi responsável pela minha obsessão durante a adolescência por OVNIs. Eu estudava muito o assunto, inclusive sobre fenômenos físicos. Busquei conhecimento em fotografia, e foi assim que trombei com matérias dizendo que na região da rodovia Anhanguera, que passa em frente à Nova Odessa, Campinas, Americanas, etc., de 92 a 97 aconteceram inúmeros avistamentos. Alguns explicavam como a abertura de um novo aeroporto na região, mas não acredito que um avião teria parado em cima do carro da minha família. E aí, o que vocês acharam?
Qual é o jornal?
Eu ia fazer essa pergunta.
Cara, aí você tá me queixo fim. Deve ser jornal regional, né? Ele não deixou o nome aqui.
É complicado acreditar, porque, cara, uma coisa desse tamanho, se tivesse acontecendo, você acha que já não teria helicóptero, não teria polícia, não teria toda uma confusão ali?
No interior?
Cara, o vizinho não viu, cara. Como é que um negócio de 100 metros de diâmetro tá voando num lugar e a cidade inteira não viu?
Não, não. No dia seguinte, quando amanheci, eu tava lá na notícia.
Cara, no outro dia ia passar isso no Fantástico, ia passar em tudo quanto é lugar, cara. Porque a nave, ela não pegou assim, ah, beleza, ali, Americana. Ok, a nave desce retinho. Cara, ela teria passado em outros lugares, muita gente de vários lugares teria visto. Isso teria sido notícia.
Foi visto, foi testemunhado pelo jornal. O jornal e várias pessoas de testemunhas viram.
Só ali, cara. Num lugar mais. Tipo, não foi ninguém em São Paulo que é perto. perto, que é, sei lá, uma hora dali que daria pra ver. Ninguém em São José dos Campos, ninguém, sei lá, sei, cara.
E aí, Rafael?
Assim, independente se o pessoal de longe viu ou não, se o pessoal de perto, centenas de pessoas viram, pra mim já é suficiente. Independente se dá pra ver da lua ou não, se o pessoal de uma cidade viu, alguma coisa aconteceu. Lembra lá do caso do Morenão? Pronto, tem gente lembrando de um cara suado agora. Mas lembra do caso do Morenão? O pessoal do estádio viu. Não necessariamente o pessoal das casas e do estádio, vizinhas do estádio, tem que ter visto. É, vai depender do que você tá olhando. Nem todo mundo tá olhando pro alto. Ou então, quanto mais longe, você vai confundir com um avião ou com outra coisa. Então, o pessoal da cidade próxima que vai dizer, entre aspas, efetivamente, que foi algo bem anômalo a um avião. Quem tá de longe vai ver um brilho. Ah, avião. Tá explicado. Então, talvez seja isso um dos motivos que o pessoal das cidades maiores, a alguns quilômetros de distância, não tenha relatado. Porque ao longe você vai achar que é qualquer coisa menos um óbvio. E quem tá próximo vai acusar logo, pô, isso não é um avião, um negócio desse tamanho, redondo, brilhando e tal. Não é um avião, é um OVNI. Cara, eu queria saber qual é o jornal pra procurar fonte, porque já que você é um jornal, dá pra você achar na internet. Mas sem informação, né, e complica. Complica um pouco o nome do jornal. Quando foi, qual o ano isso? Ele era criança, mas que ano, mais ou menos?
96, 97. Ele não deixa claro, né, Nem jornal, nem o ano específico, aí fica complicado mesmo.
Eu vou pedir pra você, a gente tem outros ouvintes que moravam nessa região ali de Americana, Campinas, que fica por ali também, em 96, 97, e se lembra de alguma coisa, manda mais informações pra gente. Porque, assim, sem nenhuma informação, sem a notícia do jornal, sem nenhum tipo de evidência, pra mim parece um pequeno conto de ficção científica.
E aí, Max, o que você achou?
Então, isso pra mim é aquele caso de um viu de um jeito, aí contou pro vizinho que viu, que já falou que viu, foi aumentando até chegar em alguém que era do jornal e acabou publicando o negócio. Que é muita história de interior, né? Essa coisa de alien, porque é um bagulho de 100 metros de... Porra, é um tamanho de uma casa o bagulho. Alguém iria ver e comprovar isso ia sair em mídia maior. Se saiu no jornal local, saiu numa mídia maior. Ainda mais em 96, que qualquer merda peidou, você tava no jornal. Mas tudo é possível, né? Sei lá.
Eu realmente não sei, tô sem informação do tamanho, mas qual o tamanho de um avião desses de passageiros convencional? 100 metros? 80 metros? Tem quantos metros um avião?
É difícil, né? É difícil, deixa eu dar uma olhada aqui. Sei lá, um Boeing.
Toma, Andrei, usa meu celular aqui pra você pesquisar e tal.
Não, tira o celular daqui. Aí você tem um grito aí.
É um avião desse que faz, sei lá, alguma coisa disso. A gente não tá falando de uma aeronave do tamanho da nave de Independence Day lá do filme. Tá falando de alguma coisa de 100 metros, se for o caso. Não é nada... É grande, mas não é nada absurdamente grande que se dê pra ver a 50 quilômetros de distância, sabe? Você vai ver ao longe um brilho.
Temos aqui um Boeing 747-8, é o jato mais longo do mundo, com 76,3 metros de comprimento. Quase 6 metros a mais que o anterior. Então, tá aí, né? Menos de 100 metros, né?
Então, um avião teria 50 metros, mas quem tá assim a 20, 30 quilômetros de distância, o que que são 50 metros, né? Numa vista de um ponto azul, de um ponto brilhante, né? Não vai.
Eu ainda acho que é uma história de interior, um falou pro outro, aí foi aumentando.
Não, mas aí tem a testemunha dele e dos pais, né, cara? E ele tava presente. Mas a questão é o seguinte: eu discordo um pouco do Igor relacionado aí. Ah, ninguém viu. Cara, a gente tá falando aí de uma madrugada, de um suposto veículo, né? O suposto visão, que não produzia som algum. E mesmo assim, no dia seguinte, o jornal noticiou com provavelmente dezenas de testemunha, com polícia perseguindo e caramba. Sim, era iluminado, mas enfim, dentro de uma região do interior, todo mundo dormindo, algumas pessoas viram, né? Então, assim, pra mim não tem nada de estranho nisso, né? Eu não tô estranhando nada dessa história. A única coisa é relacionada a isso, né? Acho que basta você acreditar ou não. Lembrando, beleza, o moleque devia ter seus 7 anos, 8 anos, já que ele fez a referência de desenho animado e tal, né? Não conseguia entender aquilo direito, mas ele estava lá na presença dos pais, né? E aquela história foi recontada, mas ele também estava lá. E ele conseguiu ver detalhes. Então é isso que ele falou. Marcou o que ele viu, né? Porque ele viu com detalhes. E depois, quando ele passou a compreender o que aquilo significaria, quando ele ficou mais velho, aquilo marcou ainda mais ele, né? Então, assim, pra mim, isso é tão incrível quanto o relato da Annelisa Bacon.
Deixa eu deixar mais incrível ainda. Enquanto você estava falando, eu estava fazendo aqui meu dever de casa aqui, estava dando uma pesquisadinha. É um videozinho que tem a reportagem, eu acredito que seja, que é uma reportagem de 95 que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste, que é a cidade em que ele falou, sobre esse caso desse óbvio. Então, eu acredito que é o mesmo caso que ele relatou.
Olha aí, já tem uma fonte fidedigna aí.
Volto atrás do que eu falei, realmente não é um caso de ficção científica que ele falou, realmente é um caso que foi retratado pela imprensa local na época. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? O que vocês acham? A gente pode comentar melhor.
Vamos.
Pesquisadores de todo o Brasil se reuniram no meio de um canavial, em Santa Bárbara do Oeste, a 150 quilômetros de São Paulo, para tentar gravar imagens de discos voadores. A vigília atraiu também muitos curiosos.
Estou fascinado, estou louco para ver.
Eu tenho a impressão que o coração vai dar uns 120 por hora, viu?
A nossa intenção aqui hoje, e em outras vigílias, é tentar separar o joio do trigo, né? Nós, nem tudo que brilha no céu é disco voador. Tem muitos aviões, meteoritos, meteoros.
Os estudos começaram depois que as pessoas disseram ter visto 20 OVNIs da região em menos de 2 meses. Ainda assustado, este casal conta que viu uma nave como esta, fotografada há 5 anos na Nova Zelândia, sobrevoando a estrada.
É difícil explicar onde ele é. Só que é grande e tem umas luzes que gira assim.
A população de Santa Bárbara do Oeste, que leva uma vida tranquila, agora anda preocupada. Pelo menos 8 pessoas descrevem a mesma cena vista por 2 guardas municipais. Eles retornavam de uma ocorrência quando viram bolas luminosas girando em círculo sobre a rodovia.
Não tinha sentido, não tinha forma, só aquelas luzes se movimentando. E rápido, e desaparecendo logo em seguida.
O empresário Edson Marcelo viveu uma experiência ainda mais emocionante.
Edson Marcelo conta que dirigia o carro por essa estrada de madrugada quando levou um susto. Uma luz muito forte saiu daquela direção e veio contra ele numa velocidade impressionante. O empresário desmaiou e acordou só 8 quilômetros depois com o carro parado no acostamento da rodovia. Marcelo ficou bastante traumatizado e agora não quer mais falar sobre o caso.
Pesquisadores do Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais estão analisando os casos. Acham que o empresário teve um contato de 4º grau, ou seja, pode ter estado na nave.
Tudo leva a crer que se trata de uma abdução, que é o sequestro de seres humanos por extraterrestres de forma inconsciente.
Segundo registros feitos pelo Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais, as aparições de OVNIs aumentaram em todo o Brasil este ano. Já são 300 casos, a maioria em cidades do interior.
Pelo tipo de luzes, pelo tipo de comportamento, pelo tipo de movimento, pelo tipo de cor, são avistamentos tipicamente ufológicos. Não temos nenhuma sombra de dúvida que está tendo na região uma atividade ufológica relativamente intensa recentemente.
Assisti e bate com o que ele falou aí, né?
Cara, sensacional, assim, anos 90 total essa reportagem. E sabe o que eu acho bacana? É, década de 90, ET Varginha, é 96, assolou o Brasil inteiro. E sabe o que é interessante? A década de 90 inteira, ela foi bombardeada por relatos de avistamentos e histórias de OVNIs, né, cara? E de repente, sim, cessou. Não cessou completamente, porque sempre, sei lá, sempre vai existir o...
Tem um caso isolado
do outro. De São Tomé das Letras, que tomou o chá do cogumelo azul da divina... Divino Espírito Santo. Mas enfim, continuam alguns relatos, mas enfim. Isso é claro que os mais céticos vão afirmar que isso foi devido à questão do caso Varginha, que realmente deixou as pessoas muito com isso na cabeça e tal. Mas, cara, é tanto relato, é tanta foto, é tanta coisa, né? E aquilo, né? Do nada, testemunhas. Testemunhas, aí a gente vai entrar naquela mesma polêmica de que, ah, testemunha não vale nada, no sentido de, ah, vistoria coletiva. Mas, enfim. Cara, estranhíssimo. Estranhíssimo de verdade, sim, cara. Ah, deu pra dar um novo viés ao relato. É realmente um relato que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente teve essa reportagem. E bate, cara, bateu. E aí?
Realmente, eu até peço desculpas aí no começo começo que eu falei, uma história que ele escreveu, realmente o caso ele foi retratado e tal. O que eu acho que pode ter acontecido é, eu não sei quantos anos ele tem, mas imagino que ele fosse ou criança ou adolescente nessa época, não sei, mas o que pode ter acontecido é aquela coisa de que acho que foi, não sei quem falou, se foi o Rafael que falou, que às vezes uma pessoa vê uma coisa e aí uma outra pessoa aumenta, eu vi também, porque você quer estar incluído naquilo dali, né? Você quer tipo, ser cool também, então, eu também vi, e às vezes pessoa que nem, que no começo falou que não viu nada, depois fala que viu também e aumenta, eu acho, por exemplo, os casos que eles falaram num vídeo aí que a gente vai colocar num post, as pessoas retratam que era um disco voador, igual uma foto lá de um outro OVNI que tinha sido fotografado na Nova Zelândia, parece pra mim muito aquela coisa de ufólogo que chega, é parecido com isso daqui, o cara não parece ser uma descrição natural das pessoas, né? E aí eles falam que tinham luzes, mas aqui no relato eu precisaria dar uma olhada de novo pra ver exatamente quem foi que falou, se foi o próprio Lion ou se foi o pai dele, mas uma das duas pessoas falaram que não achava que era um OVNI nem nada, porque não tinha luzes como ele lembrava, alguma coisa assim. E aí você vê os relatos começam a entrar em contradição. Pera, tinha luz ou não tinha luz?
Ele disse que não tinha som, mas que viu as luzes, pelo que eu entendi.
Sim, não tinha som, mas tinha as luzes, sim. As luzes embaixo, tipo xenon, né, xenon, e laterais também, laterais. Inclusive, pareceu bem da foto, assim. Tem uma hora que mostra a foto ali de luzes amareladas laterais, assim, e teoria bate, mas não tem luz embaixo. Enfim, continua aí, Igor.
Enfim, eu acho que tem essa questão mesmo de, às vezes, uma pessoa viu alguma coisa e aí conta pra outras pessoas, a pessoa fala que também viu aquilo, ganha uma proporção maior. Não tô nem falando de histeria coletiva, tô falando de, igual o caso que a gente sempre cita lá do candidato à presidência lá, o Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo e as pessoas falaram que viram os olhos azuis dele no corpo, no chão, sendo que o avião explodiu no céu, né? E as pessoas juravam de pé junto que tinham visto e tal. Pra mim, foi um pouco disso daí. E na reportagem que a gente viu é muito frustrante, porque sempre quando tem essa reportagem de televisão, eles sempre pegam um ponto de vista. Ele vai nas pessoas que disseram que viram e vão nos ufólogos que querem confirmar aquilo. Eles não vão, por exemplo, ali, se eles podiam ter ido na Unicamp, ali, se ele pegasse o carro ali, sei lá, cara, meia hora ou menos, vai na Unicamp ali, vê um outro ponto de vista, entendeu, de um cético, e tenta contrabalancear o que pode ter sido, alguma coisa, mas normalmente não se faz, então sempre tem aquele lado tendencioso e tal. Não sei, mas pra mim foi igual esse caso, que é o caso muito comum de aparições de OVNIs e tal, como o caso, por exemplo, do Morenão, né? Existiam, sei lá, mais de 20 mil pessoas no estádio que viram um OVNI, então isso é uma prova. Aí você vai entrevistar as pessoas, três falam que viram um OVNI, o outro fala que viu uma luz, aí uns falam que viu um negócio caindo, o outro fala que viu um negócio passando, e os relatos não batem. E aí aqueles 20 mil, na verdade, não é 20 mil que viram um disco voador. 20 mil viram alguma coisa.
Então, né, Igor? Depende da região que você tá, né? Se o OVNI tava tão iluminado assim, se você estivesse a 1 quilômetro dele, você vê uma luz, talvez, uma luz meio objeto. Mais ainda, você vê só a luz, né? Quer dizer, até aí eu não sei, né? E beleza, relatos se diferem, mas isso eu acho que é normal, né?
Não, mas eu tô falando disso no caso do Morenão, que tava todo mundo no mesmo lugar, tava todo no estágio.
Ah, sim.
Nesse caso aí, pra mim foi isso. Uma pessoa viu alguma coisa, que pode ter sido um helicóptero, um avião, qualquer outra coisa, e a pessoa não compreendeu e achou que era aquilo dali, e aí você vai aumentando a história. Enfim, as visões de OVNI, elas mais ou menos seguem umas fases, né? Tipo, determinado tempo, sei lá, nos anos 90, todo mundo via do mesmo jeito. Quando via alienígena, antigamente era tudo homenzinho verde. Aí apareceu um filme ET, por exemplo, voltando um pouco atrás, aí todo mundo já via mais naquele estilo do ET. Então você vê que, sei lá, é difícil acreditar. E o pessoal falando, mas vocês não conseguem provar que o cara não viu nada. Cara, o ônus da prova é de quem apresenta a afirmação. E pra mim são só relatos de pessoas sem nenhum tipo de evidência, sem nenhum tipo de coisa que me faça acreditar que realmente pode ter sido um OVNI. Sim, um OVNI, objeto voador não identificado. As pessoas não sabiam o que é aquilo. Esse OVNI é um disco voador pilotado por inteligência extraterrestre? Acho muito difícil que seja.
Mas é aquilo, né, cara? É que assim, o ruim dessas reportagens, né, é que chegou uma hora que eles entrevistaram o ufólogo. Aí começou a viagem, começou a falar em contato de quarto grau, que alguém teria sido abduzido e tal, tal, tal. Aí você leva a querer pra uma situação que vai ladeira abaixo, né? Mas vamos nos concentrar no relato aqui do ouvinte que mandou pra gente. O que ele relatou tá ali entre aspas, confirmado na notícia, né? Apesar de ele não ter mandado e tal, a gente achou. A gente nem sabe se às vezes foi realmente nesse evento, mas casa perfeitamente. Casa, região, a época, né? Vamos dizer que é, né? É a mesma reportagem desse relato. Enfim. Ah, mas aí é aquela coisa que foi crescendo em testemunha. Tá, mas o relato não é das testemunhas, o relato é dele. É dele com os pais deles que chegou em casa, falou com o vizinho deu a foda-se, amanheceu, tava no jornal local, né? Com outras pessoas que disseram que viram alguma coisa estranha, né? Podia ser pessoal da região de outra cidade, né? Mas que viu a coisa passando, porque a gente tem muito relato de OVNI que acontece em diversas regiões, até inclusive em diversos países diferentes, vem, porque se movimenta de maneira tão fácil, rápida, que de um lado tá aqui, do outro lado já foi, né? E outra pessoa do outro lado do mundo viu. Enfim, eu acho que é um relato bacana, óbvio.
Sim, muito bom. Eu tô dizendo que eles não viram nada, entendeu? O objeto pode ter cruzado o céu, mas eu acho que daí você falar que é um disco voador com alienígenas já é um abismo de distância.
Quem tá falando que é alienígena ainda, né? É um objeto voador não identificado. É óbvio que a gente vai pensar numa nave alienígena, né? Porque a gente bebe de cultura, de filmes e tal, mas assim, tem luz, né? Parece, não tem som. Enfim. Tá, Rafael, pra finalizar de vez. Rafael, o que você acha?
Alienígena.
Eu gosto que o Rafael, ele é taxativo, né? Pá.
Não, cara, é aquilo. É, não vou me alongar muito no pensamento. Cara, tá lá. Não tem o que se discutir nesse sentido. Se mais de 20 pessoas viram coisas semelhantes no local parecido ali próximo. E assim, eu não acredito muito em histeria coletiva visual, talvez em medo coletivo, bem, mas então foi um UFO, foi uma nave, foi alguma coisa no céu totalmente identificada que não era um avião, que não era um caça, que não era um balão, que não era uma nave meteorológica, era um UFO. Se é de outro planeta ou não, bem provável. Agora, de outra dimensão, vamos cada um acreditando o que quiser. Mas da Terra, de nós seres humanos aqui presentes, eu duvido muito que seja.
Ah, não. Até porque Brasil, né? Brasil, né? Mas e aí, Max? Você aí que tá com a voz de meu Deus do céu.
Então, eu ainda opto pela ideia de que foi um grande boato que se espalhou rapidamente e tomou proporções épicas.
E o cara que escreveu o relato mentiu.
Não, cara, ele era uma criança na época. Eu não sei quantos anos ele tem, na verdade.
Não, ele não pode não ter mentido. É uma criança.
Então, mas não foi ele sozinho, foi com os pais, né? Essa questão.
Mas pai é pai. Se meu filho falar que ele viu uma cabrita de três asas, eu vou acreditar nele.
Você tava lá, filho. Você levantou, saiu do carro, a sua mulher gritou, meu Deus do céu, volta, Max. E o seu filho viu todos aqueles detalhes, todos que marcou pra sempre. Você tem três testemunhas aí, você não tem uma, né? A gente tá contando a dele, porque é ele que tá trazendo pra gente, ele que escuta o podcast. Mas a gente tem três relatos aí, na verdade, né? A gente tem três visões.
Ô Andrei, era pra você ser o cético desse negócio.
Não, é que na verdade, vocês não estão fazendo o papel de cético direito, né? Vocês estão duvidando de algo que estão colocando aquela questão, estão colocando na conta do Papa a explicação. Porque pra mim, esse tipo de explicação, é testemunha, cara, se fosse tipo assim, dois capiais no alto do morro, viu uma luz lá que poderia tanto ser um satélite quanto um meteoro, beleza. Só que a gente teve aí, ele viu um OVNI gigante, algo que a pessoa não sabe o que era. A mãe saiu, o pai ficou desesperado no carro, o filho tá lá, o filho viu também, mas não vamos ficar só no filho, teve os três. Eles chegaram em casa, contaram pro cara, pro vizinho, o vizinho deu foda-se. Teve o jornal e teve aí a reportagem, com outras 20 testemunhas, sei lá.
Continuando a minha linha de pensamento, mais uma vez, parabéns para a nossa sessão de investigadores que descobrem as coisas antes mesmo, né, de nós mesmos. Enfim, é essa coisa da entrevista, porque eu vi o vídeo aqui e é tipo, bate exatamente a descrição daquilo que ele mandou, e eu acho que ele não seria bem filho da puta ao ponto de conhecer e saber do vídeo e depois escrever a história que ele mandou pra gente.
É aquilo que eu falei, eu acho que eles viram alguma coisa, é difícil saber o que, porque a gente não tem realmente nada mais concreto, assim, pra que a gente possa analisar. Pode ter sido o que é objeto caindo do céu, pode ter sido, de repente, um avião que estava um pouco mais baixo e aí sei lá, a noite você não conseguiu ver exatamente que era um avião. Pode ter sido várias coisas, mas acho que alguma coisa eles viram, mas não acredito que tenha sido uma... essa viagem que os UFOs, foi abduzido, não sei o que, os caras... tudo leva a crer, as evidências dizem que evidência, cara, não tem evidência nenhuma. Nenhum cara falou que foi abduzido, né? Enfim, sei lá. E aquela coisa, né? O ufólogo, quando ele chega, ele já chega com uma foto esqueminha desenhada, mostrando para as pessoas, tentando corroborar o que ele quer que seja a verdade. Já chega com a verdade tentando mostrar antes de verificar os fatos, né? Mas enfim, é isso aí, resumindo. Eu acho que eles viram alguma coisa, mas não acredito que foi um disco voador.
Você tá certíssimo sobre isso, nunca disse o contrário. O problema é, se eu falar que eu vi um disco voador, o cético, no caso, você vai falar, prova. Eu vou falar, pô, não tenho que provar nada, cara. Eu vi, acabou. Aí pronto, você vai ficar, você é morto. Eu não estou discutindo contigo se é verdade ou não. Eu estou dizendo que eu vi. Eu não preciso te provar isso. Só que geralmente o set vai falar, tá bom, discute sozinho, sabe? Eu não tô querendo provar. A gente só tá relatando um fato que dúzias e dúzias de pessoas viram alguma coisa, que não é um disco voador necessariamente, mas algo no céu que não foi identificado. E até onde eu percebi, ninguém quis necessariamente provar que era um OVNI. As pessoas estavam dizendo que era algo desconhecido, estavam querendo identificar qual era o formato dessa coisa. Agora, de onde vem, isso aí já é um outro assunto, necessariamente. Claro que vão ter os ufólogos que vão ser mais pé firme, dizendo que era de outro planeta e tal, e outros ufólogos vão dizer, é algo desconhecido que nenhuma pessoa conseguiu identificar. Vamos continuar investigando. Por quê? Prova mesmo, você só teria prova física. Filmaram, chegaram perto. Não, viram, memória. Memória é um fato muito, muito raso. Serve no julgamento, serve, mas é muito pouco para você provar alguma coisa.
Ah, é isso aí, galera. É isso aí. Então, vamos finalizar esse relato. Vamos terminar aqui. Quem trouxe água? Vamos acabar com essa fogueira antes que a gente seja acusado de, sei lá, de incendiar esse parque. Ah, tá. Ah, fumaça do cacete. Cara, que risada é essa?
É que eu tava tentando ignorar, tava se falar. Eu achei que era alguém zoando aqui.
Calma aí, eu acho que tá vindo lá do carrossel.
Muito estranho, cara, muito estranho.
Cara, isso tá vindo do carrossel, cara. Aquele carrossel tá mexendo.
Cara, tem um palhaço ali. Eu tô vendo.
Gente!
Tem uma porra de... Corre.
Tá bom, gente. Vamos nos separar.
André vai morrer.
Então vamos separar que isso é coisa de...
Isso é coisa de filme. Morre.
Na vida real, ninguém vai morrer, gente. Calma, porque nada disso acontece. A gente se separa e a gente se encontra logo depois. Enfim, pra quem fica, grande abraço a todos e não olhem para...